Estudo deste áudio. O Evangelho da Paz. Capítulo 6. A origem das guerras. Entre as tragédias humanas que são consideradas pelo mundo como as mais acentuadas que podem vir a acontecer, encontram-se intensamente citadas as guerras que há entre os povos e as nações que habitam a Terra. Quando, porém, o assunto das guerras é mencionado, pode vir a acontecer o fato das pessoas primordialmente pensarem nas grandes guerras mundiais, nas batalhas épicas e nos confrontos amplamente registrados ao longo da história humana, esquecendo, entretanto, que o número de guerras que são travadas diariamente dentro de muitas casas, empresas, instituições, hospitais, escolas, órgãos governamentais, vilas e cidades pode ser ainda maior que as guerras mais formalmente registradas. Depois que Adão e Eva aderiram à sujeição ao pecado, todo o contexto de comportamentos sobre a face da Terra sofreu drásticas mudanças, e um quadro de contínuas hostilidades, conflitos e disputas passou a fazer parte do dia a dia de toda a criação em praticamente todos os seus ambientes naturais e também nos mais diversos relacionamentos entre os seres humanos. Pais conflitam com os filhos, filhos com os pais, cônjuges conflitam com os seus pares, funcionários inúmeras vezes acabam guerreando com seus companheiros de trabalho e com seus chefes. Professores e alunos frequentemente avançam para atitudes de medição de forças e de limites de uns para com os outros, e tantas outras variações de situações que englobam características de tensão, competição e combate entre as pessoas. Na superfície da Terra parece que sempre há um ruído ou um mover pró-guerra, seja entre poucos ou muitos, transmitindo a sensação de contínua incerteza e de que a qualquer momento ou por qualquer motivo pode efervescer um novo conflito ou combate, algo que o próprio Senhor Jesus atestou que iria acontecer, conforme o texto a seguir. Mateus 24, 6. É, certamente, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O fato de o Senhor permitir que as pessoas escolham a paz que Ele oferece ou optem em se abster desta paz tem implicações que inevitavelmente desembocam em conflitos e guerras. Pois se a opção por tentar viver sem a paz de Deus não implicasse em consequências decorrentes desta escolha, as pessoas que optassem por ela também não teriam uma noção da possibilidade de incorrerem nos efeitos das suas escolhas ou não estariam sujeitas a colherem os resultados dos caminhos pelos quais decidiram andar. Quando observamos as Escrituras sob o aspecto do Evangelho da Paz, podemos ver que Deus não quer que nenhuma pessoa viva em guerra com o seu semelhante. Para demonstrar que a sua vontade é de paz, o Senhor enviou a sua dádiva de justiça para anunciar a oferta de reconciliação com Ele e para anunciar a sua contrariedade às guerras que as pessoas promovem umas contra as outras por causa do pecado. Através do Evangelho, o Senhor informa a todos os seres humanos que a vontade celeste é que cada um viva em paz com o seu Criador e que cada um seja um pacificador em vez de ser um agente gerador de novas guerras. 2 Coríntios 5, 18 até 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Romanos 12, 9 até 21. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas se Deus não quer que a humanidade guerreie contra si mesma, de onde então é que surgem tantos rumores de guerras, ameaças de guerras e as próprias guerras entre os seres humanos? Em meio a tantos conflitos e a diversidade de conflitos que ocorrem entre as pessoas todos os dias, poderiam estas guerras ter origens similares, ou poderia ser o caso de cada uma delas ter uma motivação originária distinta? Muitas pessoas que discutem sobre as alegações dos surgimentos das guerras divergem inclusive sobre a análise da origem das mesmas guerras que eles analisam. Uns alegam que as guerras surgem pela necessidade de conquistas territoriais, outros alegam que a razão principal das guerras é sempre a parte econômica, outros alegam que é o desejo de poder e o envolvimento da soberba ou do orgulho das partes envolvidas, ainda outros, alegam que é a necessidade de sobrevivência, e assim por diante. Nas Escrituras, porém, encontramos um texto muito direto sobre as guerras e contendas dos seres humanos, um texto que é muito objetivo em definir que, em geral, as mais variadas guerras têm na realidade uma origem ou procedência comum, conforme exposto abaixo. Tiago 4, 1-4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pides, pides e não recebes, porque pides mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. De acordo com as Escrituras, as guerras e as contendas que tanto assolam as pessoas no seu dia a dia têm uma origem que em geral é comum a elas, mostrando que as demais razões na realidade são motivos mais superficiais, secundários ou aparentes e não a raiz primária destas guerras e conflitos. Assim como a paz tem uma fonte para todas as verdadeiras manifestações da paz, também as guerras ou contendas nascem a partir de uma mesma fonte geradora de motivos de conflitos. Se as pessoas não objetivarem o seu afastamento da sujeição à fonte das contendas, elas também não poderão ir de encontro à paz consistente e duradoura. Ainda que ocasionalmente uma pessoa procure não permitir que as atitudes contrárias à paz venham a se manifestar através de sua vida, se ela não se alimentar da fonte singular da paz, e continuar a se abastecer de uma fonte geradora de contendas, ela também estará se sujeitando ao risco de expressar o que resulta daquilo com o que ela tem se nutrido. E considerando ainda que a fonte de guerras e contendas é a mesma para todas as pessoas em todos os lugares e que ela tem um potencial tão grande de destruição e danos para os indivíduos, famílias, povos, nações e para toda a humanidade, é de se admirar o quão pouco de tempo as pessoas em geral designam para que esta fonte e o seu funcionamento sejam mais amplamente compreendidos, expostos e resistidos. O texto de Tiago recém-citado acima, não é um texto para ser lido como uma notícia qualquer ou como mais uma informação a ser meramente guardada no meio de tantos outros conhecimentos supérfluos que uma pessoa eventualmente procura conhecer. O conteúdo em referência do livro de Tiago indica nada mais e nada menos do que o ponto central do qual as guerras dos mais diversos tipos se originam, mas pelo fato dele apontar para possíveis posições e participações pessoais de cada indivíduo em diversos conflitos é que ele, talvez, não se torne tão atrativo para muitos. No material sobre o Evangelho da Justiça de Deus, foi observado que uma das atuações do pecado e da injustiça, que atua por meio de ofensas, visa precisamente endurecer o coração de uma pessoa para ela não reconhecer a sua participação no pecado e para que ela passe a acusar a outros pelos erros que ela mesma cometeu. Portanto, quando o assunto da paz é abordado, há um contingente grande de pessoas que se candidata a querer recebê-la, mas este contingente nem sempre é de igual tamanho quando estas pessoas são desafiadas a interromperem a sua parceira com a fonte que se opõe à paz que a elas é oferecida da parte de Deus. O fato de muitos cristãos, que têm a paz de Deus disponível em seus corações, não viverem e também não andarem em paz não é culpa exclusiva da malignidade do mundo e do diabo, mas ela ocorre também porque muitos cristãos não se dispõem a tratarem seriamente com a sujeição à fonte de guerras e contendas associadas à sua carne ou natureza humana, e a qual tenta afligir a alma deles e atraí-los para mais ações que promovem ainda mais conflitos. Se os cristãos oram a Deus para receberem dele a paz, mas querem receber esta paz para poderem usar dela para dar mais lugar às suas concupiscências e cobiças, eles estão tentando enganar a si mesmos, pois na sujeição da sua vida às paixões da carne, eles voltam a se entregar ao caminho de morte não somente pela inclinação ao pecado, mas, principalmente, pela oposição que fazem a Deus por meio de suas atitudes de associação à carne e ao mundo. Quando as pessoas querem a paz de Deus sem querer a manutenção da comunhão com o Deus da paz, porque optam em dar lugar às suas cobiças ou concupiscências, elas esquecem que a paz de Deus é inseparável de Deus. Elas esquecem que é na preciosa presença de Deus em suas vidas que está a verdadeira paz. Elas esquecem que separados da paz celestial elas também acabam ficando sujeitos a uma vida debaixo da falta de paz. Muitos procuram a paz somente como um alvo circunstancial e não como uma dádiva para passar a viver e andar continuamente em novidade de vida ou de acordo com o querer de Deus, fazendo com que repetidamente venham a ficar entregues novamente a uma vida com falta de paz, conforme também era frequentemente experimentado pelo povo de Israel nos tempos antigos e claramente exposto por Neemias no texto a seguir. Neemias 9, 27 até 28. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu os ouviste, e, segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles, mas, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus e, segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Muitas vezes, e para muitas pessoas, a paz parece ser aquela faceta da vida que é essencial e é muito desejada quando há uma carência dela, mas que precisamente quando ela está amplamente disponível logo é colocada de lado, desprezada ou até perdida devido ao fato das pessoas não se atentarem apropriadamente ao contínuo e amplo apelo que há em suas vidas para uma vida inclinada à carne. Além disso, o texto de Tiago que estamos adotando como referência no presente capítulo precisa de uma observação especial ainda em outro ponto. Pois o que ele evidencia, mais até do que os prazeres que militam na carne, é a não compreensão que algumas pessoas insistem em adotar em relação ao fato de que a amizade com o mundo que jaz no maligno é a inimizade contra Deus, tornando aqueles que optam pela amizade com o mundo em infiéis para com Deus. Lembramos aqui que mais detalhes sobre o que abrange esta amizade com o mundo encontra-se no estudo O Cristão no Mundo em Geral. Através do texto em referência, recaímos no mesmo ponto que já foi abordado tão amplamente nos estudos anteriores sobre o Evangelho de Deus, o qual nos mostra, através de outras palavras e ângulos, que os aspectos centrais através dos quais o ser humano se desvia daquilo que é bom para a sua própria vida, incluindo a paz do Senhor, sempre estão associados de alguma forma a um tipo de oposição que ele faz ao Deus único por causa das escolhas de valorização das coisas criadas acima do Criador e da sua vontade. No final das contas, a infidelidade a Deus sempre foi e continua sendo uma razão central da ocorrência das contendas e guerras. A infidelidade a Deus está presente tanto em pequenos e amplos confrontos onde homens e mulheres se elevam, empunham armas, mobilizam exércitos e saem hasteando bandeiras com aparência glamourosa para conquistar e matar em prol do que denominam de suas causas especiais. Ainda que acompanhadas de um discurso de estarem promovendo a guerra para promover a paz para os seus e para o mundo, o caminho das pessoas não é de fato um caminho de paz quando estão distanciadas da fidelidade a Deus, da comunhão com o Senhor e do ouvir a voz do Espírito do Senhor. A origem de uma crescente militância pelos desejos carnais sempre é potencializada pela infidelidade de uma pessoa a atribuir em seu coração e na prática dos seus atos mais valor à comunhão com partes da criação do que à comunhão com Deus. Enquanto uma pessoa se inclina para ser guiada por Deus, ela se inclina para a paz. Entretanto, quando uma pessoa se inclina para a carne em detrimento da comunhão com Deus, ela também se inclina para uma condição crescente do domínio da carne, do pecado e das contendas destruidoras sobre ela. Romanos 8, 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. Gálatas 5, partes dos versos 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, inimizades, pórfias, ciúmes, aiareis, discórdias, dissensões, facções, invejas, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Um posicionamento de infidelidade é uma via com um potencial muito alto para mudar o posicionamento das pessoas em um determinado cenário, pois ele faz uma pessoa trocar a posição de quem ela passa a ser amiga e de quem ela passa a ser inimiga. E se ela se torna amiga dos conflitos, também é um crescente número de conflitos que ela poderá vir a colher. Provérbios 17, 19. O que ama a contenda ama o pecado, o que faz alta a sua porta facilita a própria queda. Provérbios 17, 14. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda, desiste, pois, antes que haja rixas. Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios 15, 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. A infidelidade para com Deus é uma plataforma de lançamentos das armas dos desejos que militam na carne, as quais, por sua vez, são as armas que ferem a outros e apresentam potenciais para desencadear ataques e guerras em diversas escalas e proporções. Este é o contexto que a Bíblia expõe como pano de fundo das guerras e contendas. A infidelidade para com Deus é a opção pelas coisas criadas em grau maior do que ao próprio Criador e em desacordo com a vontade do Senhor. E quando as pessoas preferem as coisas criadas mais que ao Criador e mais do que à sua vontade, elas se colocam em posição de vulnerabilidade às ações que geram conflitos nelas e com os seus semelhantes. Um indivíduo que se torna inimigo de Deus pode até bradar em alta voz que ele tem paz, mas ele de fato não a tem em si, pois Deus não concede a sua paz para aqueles que se colocam em resistência a ele e se colocam em associação deliberada com o pecado. Tiago 4, 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isaías 48, 22. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Mas. Isaías 57, 21. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Em alguns lugares do mundo há um ditado popular que diz que quando um não quer, dois não brigam, mas na prática pode ser observado que uma só parte poderá de fato iniciar conflitos e guerras com outras partes por não ter paz no seu coração ou por viver com falta de paz, pois um indivíduo agitado em si mesmo é um risco potencial para estender os seus conflitos além de si mesmo. Judas 1, 12 até 13. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas, para sempre. Miqueias 2, 1 até 2. Ai daqueles que, no seu leito, imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da erva, o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam, assim, fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. As pessoas que se entregam ao afastamento da comunhão com Deus colocam-se também no caminho que as leva ao distanciamento da paz do Senhor. Romanos 3, 17 até 18. Desconhecerão o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. 2 Timóteo 3, 1 até 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Porque, então, o mundo ainda está tão cheio de conflitos e aflições. A resposta é porque nem todos buscam ao Senhor e nem todos prezam a amizade ou a comunhão que Deus lhes oferece, preferindo, antes, aquilo que o mundo lhes oferece. É somente pela reconciliação com o Senhor da paz que a verdadeira paz, que não almeja instigar ainda mais contendas, pode ser encontrada. É somente no retorno ao Senhor que a fonte de conflitos na vida de um indivíduo pode ser obstruída. Uma vida que invoca e teme ao Senhor através do dom da justiça celestial é o caminho onde a fonte que dá paz e que continua a produzir paz pode ser amplamente acessada. 2 Timóteo 2, 22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor.